contato agora com Saulo Pessato, educador, que elaborou um programa educativo protagonizado por bonecos e promete inclusão, diversidade, música. A gente vai saber um pouco mais sobre esse projeto, como a gente pode ajudar a financiá-lo e muito mais. Boa tarde para você, Saulo. Bem-vindo ao Estúdio CBN.
Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, os ouvintes da CBN. É um prazer estar de volta aqui depois de quase 6 anos, né? Este outra entrevista com você. Sempre um prazer falar.
Bom, Saulo, que esteve aqui já para lançar um dos livros dele, acho que foi o segundo livro que ele lançou, ele participou aqui de uma entrevista, agora já está no quinto, né, Saulo?
Exatamente. A pandemia foi bastante produtiva em termos de criação, né? Os chineses, parece que tem uma palavra para crise, e eles usam a mesma palavra para oportunidade. Então, aproveitei esse momento de reclusão para colocar alguns projetos que estavam aí perdidos pela cabeça ou pelas gavetas, e para que eles viessem finalmente ao mundo. E 3 deles foram livros que foram lançados ano passado, em 2020.
Entendido. Boa tarde, seja bem-vindo, Saulo. Saulo Pessato, educador. É um prazer receber você aqui de novo. E a gente então fala, né? Já vi que aqui uma das perguntas que a gente tinha para fazer para você, você já deu uma adiantada aí na resposta, que era justamente sobre a pandemia. Mas citando a pandemia como pano de fundo, obviamente, né? Inevitável falar sobre isso. Explica para a gente um pouco sobre esse projeto educativo, né? Usando bonecos, que também promete essa inclusão. Explica para a gente do que se trata esse projeto que você está encabeçando.
Boa tarde. Esse projeto ele surgiu em 2017. Eu escrevi o roteiro de um programa infantil. À época, ele deveria ir para a televisão. E durante o desenvolvimento da parte criativa do projeto, eu estive em contato com alguns produtores de TV, de algumas emissoras de televisão. Mas aí algumas coisas foram acontecendo, uma e outra pessoa acabou perdendo interesse e eu acabei engavetando o projeto. É um projeto bastante significativo, tem alguns membros do antigo Castelo Rá-Tim-Bum que tiveram conhecimento desse projeto e despertaram muito interesse nele. E agora em 2020, com a crise, com a pandemia, em momento em que eu decidi desenterrar e desengavetar muitas ideias que eu tive no decorrer desses últimos anos, eu decidi partir para um financiamento coletivo, né? Assim como eu fiz já com alguns outros livros meus, já que eu tenho um certo alcance nas redes sociais, para poder trazer esse projeto do embrião para o mundo. E é exatamente disso que se trata essa entrevista, né? Uhum. O projeto ganhou o Catarse há 24 horas, já estamos aí com financiamento coletivo em andamento, e agora eu estou fazendo a divulgação dele.
Então você busca o financiamento através do financiamento coletivo, e já para a gente deixar para o ouvinte, quem quiser ajudar, como é que pode fazer?
O projeto está sendo disposto no site do Catarse, né? É possível localizá-lo digitando catarse.me/casa dos bichos. Simplesmente isso, catarse.me/casa dos bichos. Lá tem todo o card descritivo, dizendo quais são os princípios do programa. Na verdade, esse é o primeiro financiamento. Eu acredito que eu vou precisar fazer outros, porque um programa de televisão demanda muito investimento. E como quis tirar do controle dos produtores de TV, que geralmente acabam interferindo muito na parte intelectual, eu tenho a impressão hoje que o futuro das mídias seja os sites de streaming, como YouTube e outras redes sociais. Então eu decidi protagonizar também a direção do programa e me responsabilizar também pela parte financeira. Como eu conto com um grande número de seguidores nas redes, estou envolvendo-os nesse projeto, né?
Uhum. Não é a primeira vez que a gente aborda esse tipo de iniciativa, né, Saulo? A gente falou recentemente, uns meses atrás, com um ilustrador que está encabeçando um projeto, né, que buscava esse tipo de financiamento para falar a respeito de uma animação, né, elaborar esse projeto de uma animação falando do folclore brasileiro, né, que é algo que não é tão abordado no dia a dia, apesar de ser temática nas escolas, né, e ele contava para a gente que era a forma dele sobreviver mesmo, dele tocar esses projetos adiante. Para quem é do meio criativo, do meio artístico, né? Você como um escritor, tem livros publicados, é sempre um desafio, né? E você indo para esse lado da TV e do streaming, realmente imagino que esse desafio é até maior, né? Porque as coisas precisam mesmo entrar de vez, virar realidade, né? E é difícil que isso vire realidade no dia de hoje, né?
Exatamente. Eu acredito que com o advento das redes sociais, embora tenham se aberto muitas portas ruins, né, para nossa sociedade, grandes portas boas também se abriram. Eu costumo dizer que as redes sociais recriaram a ideia de mecenato, né, que é o financiamento de um artista. Então é possível hoje em dia pensar na hipótese de viver de mecenato, se você tiver uma rede ampla e um projeto atraente para esses investidores. Podem ser empresas e pessoas jurídicas, mas podem ser também simplesmente os leitores ou os seguidores de um artista ou de um grupo de artistas. Então essa ideia de mecenato é uma coisa muito interessante, porque a gente descentraliza o poder econômico de um programa ou de um artista, de um mecenas exclusivo que pode ter um interesse X ou Y, e dar ao artista o protagonismo o protagonismo do projeto que é dele, o protagonismo da sua atividade criativa. Isso é muito legal.
E, Saulo, você também, né, como você falou, escreve, mantém páginas nas redes sociais. Como é tocar essas iniciativas todas, né? Como você gerencia isso tudo?
Eu estou aprendendo agora, porque as minhas redes, elas são mais focadas em temas de poesia e postagens literárias, e agora estou entrando num meio completamente novo, estou desbravando um meio completamente novo aí, né? Que é um programa de televisão, um programa de audiovisual. Na verdade, o programa vai ser apresentado, vai ter uma parte visual, mas também eu quero agregar depois bandas desconhecidas para poder fazer as canções do programa. Então eu quero ter um canal também, talvez, do Spotify, para que as crianças ouçam as canções do programa. E também um aplicativo, que será um aplicativo educativo com as personagens do programa. E todas as três frentes do programa devem dialogar entre si para que o espectador fique transitando entre um e outro e aprendendo coisas ao transitar entre essas personagens.
Uhum. Essa é uma dúvida que eu tenho, Saulo, porque agora a gente pode... Fique à vontade, tá? Para sair um pouco da temática do projeto. A gente, ao final daqui da nossa conversa, a gente passa de novo o endereço, né, do financiamento que você está buscando. Mas voltando a falar agora dessas outras iniciativas, esses outros projetos seus, né? Estou aqui na sua página no Instagram, Saulo_Pessato. Vejo aqui que você divulga, né, sua arte, sua poesia aqui também. E muitas curtidas, centenas de curtidas. Você tem muitos seguidores também. Conta pra gente como é que é esse retorno pro artista, né, nas redes sociais em plena pandemia. Você está ativo, está postando, está escrevendo, como é esse retorno das pessoas que te seguem, dos seus leitores? O que você sente com esse retorno imediato que as redes sociais, elas propiciam?
Da mesma forma, eu acho que é um pouco complementando o que eu disse agora há pouco sobre essa nova ferramenta que são as redes sociais. Elas propiciam a um artista ter um feedback imediato daquilo que ele posta, do seu trabalho, né? Eu fico pensando, por exemplo, no que um poeta fazia no início do século XX, ou até poucos anos atrás, para publicar um texto, para tornar um texto público, ele precisava ter o intermédio de um jornal ou de uma revista de literatura, de arte, e o retorno de um leitor era por intermédio também desse jornal, era por intermédio também dessa revista. E hoje, quando um artista posta um trabalho ou um projeto, esse retorno é imediato. Os meus leitores são muito próximos, eles gostam de seguir meu cotidiano, de ver nos stories do que eu estou fazendo, e muitas vezes são também os próprios responsáveis por erratas. Às vezes sai um erro de digitação, coisas que sairiam no jornal somente numa próxima publicação, é imediato. Então essa troca imediata eu acho uma coisa muito produtiva, muito profícua, porque ela corta muitos intermediários do processo, da relação entre autor e obra. Então fica um processo direto. Estou aqui falando, estou postando os meus textos e imediatamente eles estão lendo.
E, Saulo, então vamos deixar aqui para o nosso ouvinte o seu Instagram primeiro. Qual é?
Meu Instagram é saulo_pessato.
E aí o projeto que está no Catarse, qual é a...
A página de poesias, na verdade, ela começou no Facebook, né? Eu já tenho mais seguidores. Ali eu tenho uns 500 mil seguidores, mas eu tenho mais proximidade agora com o Instagram, porque parece que o pessoal está mais propenso ao Instagram. O Catarse é um site que administra projetos como este. É como uma vaquinha virtual, vamos dizer assim, né? Então, o projeto está hospedado no Catarse, catarse.me/Casa dos Bichos, que é o nome do programa. E é lá que está a descrição do card da primeira etapa, provavelmente os primeiros gastos que eu devo ter para tirar esse projeto do embrião, né, do ideal e poder materializá-lo de alguma forma.
Tá certo, então ficou o convite, né, para vocês seguirem o Saulo nas redes sociais, né, no Facebook e no Instagram, e também quem tiver interesse de dar uma olhada, aprender um pouco mais, né, sobre esse projeto, conhecer um pouco melhor, quem sabe ajudar, que seria muito legal. Saulo Pessato, muito obrigada por participar do Estúdio CBN, boa sorte para você, e quando tudo isso ficar pronto, você volta aqui para contar pra gente.
Será um prazer, muito obrigado.
Até mais, boa tarde.
Até mais.